nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a dedicar alguns programas à análise do contexto que determinou a sua convocação. A partir de hoje, vamos dedicar alguns programas ao surgimento e influência do movimento ecumênico no Concílio. O modelo tridentino estava em permanente embate com a reforma protestante e com a modernidade. Sustentava-se, alimentado pelo espírito apologético, na defesa e rejeição de posições adversárias e na conquista de novos adeptos pela via da evangelização conquistadora. A face moderna, representada pela tolerância, diálogo, liberdade de expressão e pluralidade de opiniões, penetrou na Igreja Católica pela porta do ecumenismo. Nascido por razões missionárias a fim de evitar o escândalo de pregar o único evangelho de Jesus Cristo na diversidade e oposições entre igrejas, evoluiu para o crescente diálogo. Assumir essa atitude implicava necessariamente em distanciar-se da rigidez do modelo tridentino e dar início a outro modelo de ser igreja. O teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio continua a nos acompanhar nessa fase da contextualização, ilustrando hoje o surgimento do movimento ecumênico.
O movimento ecumênico, para sermos sinceros, o movimento ecumênico nasce fora da Igreja Católica, por muitas razões. Primeiro, vamos saber que a reforma protestante foi uma maneira de romper com a Igreja Romana, e não vou entrar nessa questão, porque é uma questão muito complicada historicamente. Realmente nós tínhamos naquele momento uma Igreja Católica que não era nenhum exemplo, assim, sobretudo na corte pontifícia de beleza evangélica. Então a gente entende muito a posição de Lutero e de romper com aquela igreja que ele achava pouco evangélica. Mas deixemos isso de lado, e a Igreja Católica, então, firmou o lado lados opostos aos que os protestantes. Olha, os protestantes afirmavam, por assim dizer, três aspectos mais subjetivos, que é a famosa três sola, sola graça, sola fide, sola escritura. Só a graça, isto é, essa graça que nos é atribuída por Deus, pelos méritos de Jesus. Sua fide é sua fé, a fé fiducial, a fé confiança em Deus, etc. E a sola escritura era a leitura que o fiel já individualmente podia fazer da escritura e aí descobria nela a vontade de Deus. E a Igreja Católica, então, assentou os lados opostos. Isto é, a sola fide colocou também as verdades dogmáticas, o magistério, a tradição. A sola gracia, as obras, os sacramentos. E a sola escritura, a autoridade que a Igreja tem de interpretar a Escritura. E esses dois aspectos foram se distanciando. Mas aconteceu uma coisa interessante. Os protestantes trabalhavam muito bem na África, com missionários na Índia também, e perceberam que era um escândalo para os asiáticos, para aqueles que não eram cristãos, que de repente recebessem cristãos anunciando Jesus, mas divididos em polêmica entre si. E perceberam que isso era um impedimento missionário. Olha como nasce o ecumenismo. Então, em 1910, houve uma conferência na cidade de Edimburgo, na Escócia, de missionários protestantes que quiseram encontrar meios de trabalhar de uma maneira ecumênica para chocar menos, ou para não escandalizar, aqueles povos que eles estavam evangelizando. Mas a Igreja Católica não participa desse encontro. E também temos que entender as coisas sempre historicamente. Não podemos criticar e julgar um fato do século XX, começo do século XX, com os olhares do século XXI. Naquela época, predominava na Igreja a chamada teologia do retorno. O que significa isso? Era uma coisa quase iria óbvia. Os teólogos católicos e a instituição da Igreja oficial diziam, olha, vocês se separaram de nós, nós estamos abertos, muito abertos, e os acolheremos de volta, portanto, retorno, se vocês voltarem, retornarem para nós. Mas nós não vamos sentar numa mesa com vocês, porque vocês se separaram de nós. Então, se vocês voltarem, serão bem-vindos, será uma grande festa, uma grande alegria. Então, houve essa ideia de uma espera de uma igreja católica que eles voltassem. E eles se sentiam um pouco inibidos diante dessa teologia, então começaram a promover o movimento ecumênico independente da Igreja Católica. Aí nasce também o Conselho Mundial das Igrejas, do qual a Igreja não participa em igual pé, em pé de igualdade, mas como uma espécie de visitante. Então esse era o clima. Já havia uma certa proximidade, mas uma certa reserva.